Bom, nós estamos nessa folha 68. Se você não tem, acho que só tem uma aqui na frente, mas estamos quase terminando aqui. É, 1 Reis, capítulo 11. Estamos falando sobre esse período de declínio do rei Salomão. Já falamos aí sobre aquilo que foi mais importante aos olhos de Deus. Comparamos Davi com Salomão, né, que veio o filho dele, e Davi também com Saul, né, para a gente entender qual era a diferença entre Davi e Salomão. A coisa principal, né, não foi nosso foco na última aula, é o coração, na letra C, né, o coração que não era totalmente do Senhor. Inclusive, acho que eu não li esse texto, vou começar lendo aqui, porque em primeiro Reis 11, já chamei atenção para isso, tem vários lugares, ele enfatiza que o coração, as mulheres perverteram o coração no tempo da velhice. O coração de Salomão foi pervertido, seu coração não era perfeito, não era íntegro, não era total para com o Senhor seu Deus. Então enfatiza isso várias vezes nesses versículos do capítulo 11. Volte um pouquinho para o capítulo 8, naquela oração de Salomão, E vamos ler nas próprias palavras de Salomão como, né, isso mostra como a gente pode saber esse fato, esse filme a gente já viu até nos nossos tempos, homens de Deus, líderes, pessoas que a gente ouve deles mesmos como a gente deve ser fiel a Deus. Às vezes eles mesmos erram naquele ponto que eles ensinaram. Então, e foi isso que aconteceu com Salomão. 1 Reis 8, versículo 61. É no final da oração, dessa maravilhosa oração, do capítulo 8, no versículo 61, ele fala assim: seja o vosso coração. Na verdade, é uma exortação já para o povo. Ele está falando para o povo de Deus: seja o vosso coração completamente leal. Essa palavra leal é a mesma palavra que tem lá no capítulo 11. Íntegro, perfeito, é um coração não dividido, não é um coração que uma parte para Deus, uma parte para outras coisas. Então ele fala: seja o vosso coração completamente leal para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Mas assim, focalizando essa palavra coração, Davi deu essa exortação para o seu filho antes de morrer. Davi falou assim: olha, cuidado com o seu coração, que seu coração seja íntegro, seja perfeito, seja total para o Senhor. O próprio Salomão falou isso na exortação para o povo. E aí então, voltando para 1 Reis 11, versículo 4, fala assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito, ou completamente leal, tem várias traduções, mas é a mesma palavra, ou seja, ele não teve o coração que ele exortou o povo a ter, né? A mesma expressão: seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Então nós estamos procurando mostrar: Davi cometeu erros sérios, Deus tratou duramente com Davi, Davi não era um homem perfeito, mas a Bíblia fala que o coração dele era perfeito. É um paradoxo, né? O coração dele era perfeito. Ele é usado daqui para frente, todos os reis de Judá, cada rei que começa vai comparar com Davi. Se o rei era semelhante a Davi, tinha uns que totalmente ruim, outros eram totalmente para o Senhor e tinha uns que eram mais ou menos, né? Então, às vezes fala assim, ah, o coração de tal rei era do Senhor, mas não perfeito como o rei Davi, né? O próprio Salomão era assim, Salomão começou bem, né? Essa questão também, uma coisa importante, você pode começar bem a sua vida de servir a Deus. Salomão começou muito bem. Deus ficou impressionado com a oração de Salomão. Salomão fez coisas maravilhosas, fez a casa de Deus, fez aquela oração. Salomão, isso não era uma coisa assim, só que ele aprendeu. Ele tinha coisa dentro dele. Só que aí esse capítulo fala que o coração dele foi se afastando, foi perdendo a integridade, no caso dele, por causa das mulheres, mas são várias coisas que podem influenciar. Então, o registro bíblico sobre o rei Davi é que ele tinha um coração perfeito. E a Bíblia não volta a falar assim, né, tem um lugar que fala assim, ele só errou no assunto aí de Batseba, mas geralmente quando a Bíblia fala posteriormente, né, sobre Davi, Novo Testamento, em outros textos do Velho Testamento, geralmente a Bíblia não menciona, maravilhoso isso, né? Davi recebeu o tratamento de Deus, foi disciplinado, se arrependeu e Deus tirou do histórico criminal dele, né? Puxou a ficha de Davi, não estava lá, né? Não estava lá a história de Batseba, porque realmente foi tratado por Deus, Deus purificou, Deus limpou a ficha dele, porque ele tinha um coração perfeito. Então isso na folha aí, na letra C, número 2, assim, com que Deus realmente se importa? É um assunto muito delicado. Se você falar assim, olha só, Davi cometeu adultério, matou o marido da mulher, fez, né, aquelas coisas terríveis diante de Deus, mas Deus não se importou com isso. Você pode tirar uma conclusão errada, lógico, Deus se importou muito com o que Davi fez. Só que Davi deixou o Senhor tratar com ele. Davi não fugiu da disciplina de Deus. Aí tem todas aquelas histórias que nós estudamos em 2 Samuel. Davi não tentou escapar. Quando Absalão se revoltou, ele nem quis levar a arca com ele. Tem vários momentos em que Davi falou assim, quem sabe? Aquele Simei que amaldiçoou, falou assim, quem sabe Deus mandou? Deus pode mandar alguém para mim amaldiçoar? Mas Davi sabia que tinha coisa errada na vida dele e que Deus estava tratando. Então ele não falou assim, te repreendo, vai lá e mata aquele inimigo, não sei o que e tal, ficou... Né? Tem gente que mesmo errado assim, fica todo cheio assim, de autodefesa. Davi, você pode estudar a vida de Davi, que realmente ele se submeteu ao tratamento de Deus e Deus purificou a vida dele. Então, é errado você falar que Deus não liga para o pecado, é errado. Agora, quando você compara Davi com Saul ou Davi com Salomão, você entende que Deus se importava, Deus se importa com algo muito importante, que é o coração. E como Davi tinha um coração, isso não o isentou da disciplina sobre o pecado, não significa que Deus não importa, mas significa que Deus viu em Davi algo que permitia que Deus tratasse, que purificasse. Deus tem que fazer isso em todos nós, não tem uma pessoa com quem Deus não precisa tratar. Só que acho que nem vamos poder falar sobre isso agora, mas hoje... Mas no decorrer desse capítulo 11, 1 Reis 11, Deus vai falar com Salomão que ele vai tirar, por causa da infidelidade de Salomão, Deus vai tirar o reino, não todo, mas vai tirar as 10 tribos e dar para Jeroboão. Vamos começar a ver isso hoje, né? Mas lá no final do capítulo, Deus manda um profeta para falar com Jeroboão, e fala assim, olha, eu vou dar para você as 10 tribos depois que Salomão morrer, não na vida dele, mas do filho dele, vou tirar. Então, Então ele profetiza, aí Salomão, a gente nem fica sabendo no capítulo, como que Salomão soube dessa profecia, ele soube que o profeta foi e falou com Jeroboão. E o que que fala sobre Salomão? Eu vou te mostrar isso no versículo 40, 11 e 40. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito. Isso é um sintoma muito, muito ruim. É nisso que você compara, por exemplo, Salomão com Davi. Davi não foi atrás de Absalão, ele não procurou se defender. Falou assim, se Deus quiser que eu continue no trono, Deus vai fazer, mas eu não posso me defender, ainda mais porque eu sou pecador, Deus tem todo o direito de tirar o trono de mim. Davi tinha essa atitude, Deus tem todo o direito, se Deus quiser me tirar do trono, se Deus quiser me colocar lá de volta para fugir no deserto, como ele ficava antes, quando ele fugia de Saul, se Deus quiser me colocar lá de volta, Deus é justo. Salmo 51, né, que é o Salmo de Davi, ele fala, o Senhor é justo em todos os teus juízos, naquilo que o Senhor falar, naquilo que o Senhor determinar, o Senhor é justo. Você acha que isso é fácil falar? Alguém aqui acha que é fácil falar? Ah, Deus é justo, claro que é justo, mas deixa Deus tratar com a sua vida, deixa Deus fazer as coisas dar tudo errado para você, e você começa assim, Deus, mas isso não é justo, o Senhor está fazendo isso comigo, isso não é justo, não é isso que a gente fala, né? Não é fácil a gente concordar com Deus, a gente fala assim, Deus, o Senhor é justo em tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor está pesando a vida, a mão sobre minha vida, o Senhor é justo em fazer isso. Isso libera Deus, isso dá a Deus a liberdade de tratar e restaurar, porque Deus não quer nos punir, acabar, não, Ele quer disciplinar como o pai que quer ver o filho transformado. Então, quando nós aceitamos, então, aí você vê qual foi a reação de Salomão. Você vai dar o reino para Jeroboão? Eu vou matar Jeroboão. Que reação idiota, não é, gente? Que reação de idiota. Deus falou, ó, quem falou? Deus falou que vai tirar as tribos, né? Vai tirar o reino dele e dar para Jeroboão. Adianta eu tentar matar Jeroboão? É uma reação idiota, mas é uma reação de quem quer se proteger. Saul fez a mesma coisa. Deus já tinha falado, vou tirar o reino, vou dar para um outro. Samuel não falou isso com Saul? E Saul ficou tentando se defender, se manter no poder. Então, essa reação é justamente a reação que confirma que Deus tira aquela pessoa, porque ela não está aceitando. Salomão, o que poderia ter acontecido? Gente, tem umas pessoas que vem a história aí pela frente, aí, eu vou citar duas pessoas que foram terríveis, terríveis. Um de Israel, um das tribos do norte, e um de Judá. Dois dos piores reis na história do povo de Deus. Em Israel, Acabe. Em Judá, Manassés. Dois dos piores reis que fizeram coisas para afrontar Deus, fizeram coisas terríveis. Era para Deus ter queimado em ira contra eles e acabado com eles. Os dois se arrependeram, aqueles terríveis homens se arrependeram de tal forma que Deus falou assim, olha, eu vou ter que julgar, mas eu vou dar mais um tempo. O coração de Deus amoleceu em relação a Acabe e em relação a Manassés. É uma coisa assim fantástica. Se Salomão tivesse, nós não sabemos exatamente como que Salomão terminou a vida dele. Aqui na história de reis, parece que ele terminou mal. Se você pensar que Eclesiastes foi escrito por Salomão no fim da vida dele, então dá alguma esperança de que Salomão viu bastante dos erros dele, né? Que Eclesiastes fala muito sobre a vaidade, sobre os erros, né? Então, a gente não sabe, a Bíblia não fala exatamente como Salomão, se de alguma maneira ele se arrependeu, não sei. Mas aqui na história, no relato aqui, ele não mudou, ele levantou. Olha, o homem que fez a casa de Deus, essa parte nós já vimos, eu não vou ler de novo, mas no versículo 11, versículo 7 e 8, né, fala que Salomão edificou monumentos, templos, altares para deuses abomináveis, os deuses que mandavam sacrificar crianças vivas, queimar vivas, coisas que os outros povos faziam, que eram coisas terríveis. Salomão edificou isso nos arredores, ali na cidade de Jerusalém. E isso ficou lá, pelo relato bíblico, até um dos últimos reis de Judá, Josias, foi quem tirou essas coisas que Salomão fez. Então foi uma coisa, o homem que fez a casa de Deus também levantou monumentos, altares para deuses, somente como, até que ponto que ele se arrependeu. Mas pelo menos assim, a gente vê nessa atitude dele em relação a Jeroboão, que ele não ficou, sabe, sensível diante de Deus, assim: Deus, como eu pude ser tão infiel, como eu pude ser tão, quebrar a tua aliança, como pude fazer isso? Não, vou matar Jeroboão para que não aconteça isso que Deus falou. Então isso é um sintoma terrível, né? Quando o homem endurece o coração a tal ponto que ele quer, na força dele, né? É como assim, você tirar o castigo, você fala assim: olha, eu vou colocar você de castigo, né? Eu vou punir você, vou punir a nação por causa do que você fez. Então, em vez de se arrepender, de mudar, para que Deus possa, quem sabe, mudar a sentença dele, não, a pessoa quer matar o homem que Deus falou que vai tomar o lugar dele. Então isso é um sintoma terrível. Voltando aqui, então, mais no início do capítulo, versículo 9. Isso aqui na folha, então, é na letra D. Deus fica irado. Então, a coisa mais importante para Deus é o coração, né? A coisa mais importante para Deus é o coração. Até as coisas que Davi fez, não que Deus não se importa, mas até o que ele fez, Deus resolve, Deus tem uma solução para o pecado na vida de Davi. Irmãos, isso é a graça de Deus, isso é a mensagem de Deus para você e para mim. Você tem coisas na sua vida que não consegue vencer, mas Deus tem a solução para o pecado. Deus só não tem uma solução se o seu coração não se voltar para Deus. Isso Deus não tem, nem na velha aliança e nem na nova aliança, como quero mostrar hoje. Deus não tem uma solução para o coração que não quer se voltar para Deus. Então, o que mexe com o coração de Deus é o nosso coração, é a reação, a resposta a Deus do coração. E aqui também é a outra pergunta, assim, o que é que, com que Deus se importa? O coração, mais do que qualquer outra coisa. Ele se importa com o pecado? Sim, mas ele resolve o pecado, desde que o coração esteja aberto para Deus. Agora, a outra pergunta é: o que fez Deus ficar irado? São relacionados, né? É mais ou menos dentro da mesma situação, mas aqui tem um outro ponto, já também mencionei isso na última aula. Mas o que deixou Deus irado? O que deixou Deus entristecido? Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fiel, né? Você tem isso nos profetas, Jeremias, Oséias, Ezequiel, eles falam assim: olha, né, Deus muitas vezes ele compara a nação, o povo dele, com a esposa, né? Então ele fala sobre a esposa infiel, e principalmente, né, na cultura daquela época, era mais machista ainda do que hoje, né? Para um homem, isso até está na lei de Moisés, né? que se a mulher for embora, o homem não pode pegar de volta, assim, é um, assim, né, a mulher pode ser infiel, aí vai embora, mas vai pegar a mesma mulher de volta, aquela que foi infiel, era uma coisa assim, impensável, e Deus fala, olha como Deus se comunica dentro daquela cultura, ele fala assim, vocês são uma mulher infiel, vocês são uma meretriz, vocês foram infiéis comigo, mas mesmo assim, eu vou atrás de vocês, eu vou atrás da mulher infiel, vou trazer de volta. Então Deus é tão maravilhoso que Ele vai atrás, Ele quer reconquistar, Ele quer trazer, nos trazer de volta e curar, Ele fala isso muito nos profetas, eu vou curar vocês. O processo de cura é meio pesado, né? O processo de cura não é tão fácil, não tem anestesia, né? É um processo de cura dura, mas Ele vai nos curar, Ele promete, eu vou atrás de vocês e vou curar vocês. Agora, então ele vai atrás, Ele entende até a nossa infidelidade, mas tem uma coisa que Deus é ligado com o coração também, mas tem uma coisa que Deus não aceita, que Deus fica muito irado. Porque a chave para Deus nos conquistar de volta é Deus falar diretamente conosco. Quando é por intermediários, por mediadores, é mais difícil, não é verdade? Eu sempre comparo isso, né? Não sei se você, não sei exatamente qual que é a experiência de cada um, mas isso acontece dentro da família, acontece dentro do emprego, é assim. A Lilian é minha funcionária. Eu não falo com ela o que ela é para fazer. Eu falo assim, André, fala com a Lilian que é para fazer isso, isso e isso. Aí André fala com ela e ela fala assim, o quê? Tá mandando eu fazer isso? Que nada, eu vou fazer isso nada. Aí, isso porque o André falou, não fui eu que falei com ela. Aí eu vou falar assim, Lilian, sabe por quê? Eu estou precisando disso, disso, disso. Muda totalmente, você quer isso e tal, muda totalmente. Isso você pode, não sei, vocês podem notar isso dentro da família, assim, alguém vem e fala uma coisa, não vou fazer isso de jeito nenhum e tal, aí vem a pessoa mesmo e fala diretamente, muda toda a história, não é verdade? Vocês estão lembrando de situações, isso sempre muda quando fala diretamente. Então você pega a Bíblia tem todas as ordens de Deus. Não servireis a outros deuses, não, nada, nada. Mas é diferente você ler isso aqui como uma ordem, ou até um profeta falar, ou sei lá, alguma coisa, algum mediador, é diferente. Mas quando Deus, Ele chega... E essa é a briga, essa é a tristeza, essa é a decepção que Deus tem com Salomão. Olha o versículo 9. O Senhor se indignou contra Salomão. Por quê? Porque desviaram o seu coração, já vimos isso, coração, mas tem um outro elemento no versículo 9, o que, que é? Deus ficou bravo com Salomão, porque ele desviou o coração, que Deus quer o coração. Mas ele ficou duplamente bravo. Por quê? Porque ele mesmo falou com Salomão. Não é isso? O Senhor se indignou contra Salomão porque desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Para Deus, agora, isso aí é imperdoável, porque a força... A graça de obedecer a Deus é quando Deus fala com você. Eu sei que Deus não aparece para nós hoje diretamente, mas todas as vezes, agora presta atenção, todas as vezes que Deus, você sabe a diferença entre Deus falar com você e você ouvir a voz de Deus, é a voz de Deus, é a vontade de Deus, mas por intermediário, você sabe a diferença entre isso? Lógico, muitas vezes nós temos a própria palavra de Deus, temos os pregadores, os pastores, mestres, as pessoas que ensinam, enfim, você tem muitas maneiras em que, assim, não, Deus está falando isso. Mas é diferente quando você sente o toque de Deus. Pode ser até quando alguém está falando. Eu já tive essa experiência várias vezes. Eu não pude ir na conferência do judeu nesse fim de semana passado, mas sentado lá na minha casa, ouvindo, eu tive experiência de Deus falar comigo através dele. É diferente. De repente não é alguém que está entregando uma palavra, assim, ele está falando, mas é Deus que está falando, assim, é uma experiência fantástica. Você sente Deus tocando diretamente. Agora, ignora isso para você ver o que Deus vai pensar. Ignora quando Deus fala com você. Deus falou assim: Salomão, você afastou seu coração, você ouviu aquelas palavras tremendas do pai, né, Davi, ele ouviu, né, isso foi importante, mas nada se compara. Deus mesmo falou com ele. Deus falou com ele. Deus, a última vez foi quando ele fez aquela oração no capítulo 8, e Deus apareceu no capítulo 9 para ele. Vamos voltar lá e ver essa última vez. Não vou ler toda a resposta, mas ele começa falando, né, versículo 1. Salomão, tendo acabado de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, versículo 2, o Senhor tornou a aparecer, porque já tinha aparecido uma vez, então tornou a aparecer, segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeon, e lhe disse: ouvi a tua oração. Então ele começa falando que ele ouviu a oração de Salomão, mas aí ele fala: eu estou consagrando essa casa, meu nome vai ter nessa casa, do jeito que você orou, eu vou fazer. Mas ele fala, versículo 4, ora, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, como que Davi andou? Em perfeição de conduta? Não. Mas com inteireza de coração, com sinceridade. Não tente, é bobagem, né, gente, mas é incrível como a gente vai fazendo orações, às vezes falando com Deus, como se a gente pudesse enganar Deus. Só Deus, eu quero muito servir, eu tenho um coração. Não precisa falar como seu coração é bom, você não precisa falar como você se esforça. Deus enxerga tudo que você faz de errado. Não adianta você tem que ser inteiro de coração. O que quer dizer isso? É transparente, é falar com Deus do jeito que você realmente é. Davi fez isso, ele não tentou esconder, ele não tentou encobrir, ele falou: eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Então, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer isso, segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, e é sempre uma coisa assim, isso já era um sinal, porque Salomão fez uma oração, né, que nós ficamos semanas aí estudando no capítulo 8, uma oração tremenda. A gente pensa assim que Deus ia chegar para Salomão e falar assim: oh, Salomão, que oração, que palavras, eu vou te abençoar. Mas, ó, Deus fala um versículo, versículo 3, ele fala: ouvi tua oração, eu gostei, ótima palavra, assim, eu gostei da tua oração. Mas ele começa falando 4 já, assim, ó, mas tome cuidado, se você for igual Davi seu pai, vai tudo bem. E aí ele começa no versículo 6, e ele vai até o versículo 9, quer dizer, metade da oração, né? Da resposta, que tem versículos 3, 4 e 5, três versículos, né, já, mas já começando a dar uma, né, um alerta, uma advertência, mas tem os três versículos, 6, 7 e 8, ele está falando, lógico, Deus sabia o que ia acontecer, ele está falando, olha, mas se você e se o povo deixar de me servir, deixar de andar nos meus caminhos, então vai acontecer isso e isso e isso. É como lá nas bênçãos, né? Tem aqueles capítulos lá, Deuteronômio 28, que Moisés coloca as bênçãos e as maldições. Conhece aquele capítulo longo que ele, né? E quantos versículos são bênçãos? E quantos versículos são maldições? Ó Deus, né? Parece que o Senhor está prevendo alguma coisa, né? Claro, né? Ele sabia que ia acontecer. Então, ele fala muito mais sobre as coisas que vão acontecer quando o povo desobedecer do que as bênçãos quando o povo obedecer. Então, aqui também, ele já era para Salomão falar assim, nossa, ó Deus, o Senhor está falando meio duro comigo, para alguém que acabou de fazer uma oração tão espetacular assim, o Senhor está falando muito duro comigo, né? O que era para ele pensar? Era para ele pensar, né? Deus está vendo alguma coisa que eu não estou vendo ainda, Deus está me dando uma advertência, e isso é um ponto importante, irmãos, ponto importante, Deus avisa, Deus não é um Deus que de repente, sem mais nem menos, ninguém estava sabendo o porquê, ninguém estava entendendo, de repente Deus começa a julgar. Não, Deus sempre adverte. Você lembra um versículo que repete várias vezes nos profetas? Deus falava assim, por isso eu mandava meus profetas levantando cedo, né? A gente até pensa em Deus levanta cedo, né? Levantando cedo, acho que fazia os profetas levantar cedo, né? Levantando cedo e enviando os profetas para mandar, isso fala várias vezes, né? No decorrer da história, né? Que Deus cansava, sabe aquela preocupação, eu não posso julgar porque eu não avisei direito, eu não avisei direito, então Deus nunca faz isso, Ele avisa, Ele adverte, Ele toma tempo, Ele dá várias advertências. Na verdade, Deus apareceu duas vezes para Salomão, mas tem uma outra vez, quer ver? Capítulo 6, 1 Reis 6, que ele deve ter sido através de um profeta, só fala assim, 1 Reis 6, 11, veio a palavra do Senhor a Salomão, quanto a esta casa que tu edificas, parece que estava no meio da edificação ainda, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, guardares todos os meus andamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então ele não fala assim, é uma advertência, Deus, por que você resolveu falar isso agora? Não está tudo certinho, assim, é como, né, alguém assim, você está fazendo tudo certinho, fala assim, ó, cuidado para não fazer errado. Mas eu não estou fazendo nada errado, por que você resolveu falar assim, cuidado para não fazer nada errado? Cuidado, então Deus, né, essa não foi um aparecimento, né, uma aparição de Deus a Salomão, mas foi uma palavra que Deus mandou. Então Deus deu advertências, Deus avisou, Deus não deixou ficar assim, nossa, mas por quê? Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não, as advertências já estão na palavra de Deus há muito tempo, mas Deus adverte ao vivo, Deus fala, tome cuidado. Então, isso é um dos princípios de Deus. Mas, então, o que entristeceu Deus? O fato de que ele tinha falado pessoalmente. Porque Deus sabe que só mandar o outro falar não toca no nosso coração. Só mandar o outro falar, não. Por isso que quando a gente quer levar uma palavra de Deus para quem não conhece a Deus ou para quem já conhece, seja como for, a nossa oração sempre tem que ser: Deus, eu posso falar, mas é o Senhor que tem que falar no coração. Se Deus não falar, se Deus não tocar no coração das pessoas, não tem efeito. O efeito é Deus falar diretamente. Deus pode usar a Bíblia, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar um livro, Deus pode usar muitos meios, mas tem que ser Ele falando. Quando Ele fala, a reação é outra. E Deus ficou muito bravo, muito triste com Salomão, porque ele tinha falado, assim, sabe aquela coisa assim, mas eu falei com você, sabe aquela reação assim, mas eu não sabia, lógico que ele sabia nesse caso aqui, mas vamos supor assim, mas eu não sabia que o senhor queria isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não sabia que o chefe queria isso, eu não sabia, né? Como que eu ia saber? Não, eu falei com você. Eu falei, tome cuidado com o seu coração. Eu falei, então, essa, assim, eu não sei você, mas eu leio esse versículo, eu sinto o coração de Deus. Não é só, assim, ira de bravo, mas é ira de tristeza, sabe? De tristeza. É Deus chorando, porque ele falou com Salomão e Salomão não atendeu. Agora só quero tomar um pouquinho de tempo, porque esse assunto, a gente já citou isso várias vezes nos nossos estudos, mas é um assunto que é muito importante na Bíblia, é a questão das promessas de Deus, porque é uma coisa difícil da nossa mente entender. Deus falou com Davi: Davi, eu vou fazer uma casa para você. Lembra disso? 2 Samuel 7. Eu vou fazer uma casa para você. Seu filho que vai fazer uma casa para mim. Mas ele vai ter um trono que vai durar para sempre. Deus promete. Deus faz, né? É uma das grandes promessas na Bíblia. Promessa de Deus para Abraão e promessa de Deus para Davi, né? São as grandes promessas no Velho Testamento. E são promessas que Deus coloca a própria honra dele em jogo. Vamos voltar lá, eu preciso mostrar para vocês. 2 Samuel 7. Porque a nova aliança... A nova aliança, ela é uma continuação, ela é um cumprimento de tudo que Deus fez no Velho Testamento. Para a gente entender aliança na Bíblia, você não pode começar com a nova aliança. Você tem que começar com a aliança de Deus, a Abraão, com o povo de Deus, com Moisés, com Davi. A gente, é por isso que essas alianças existem na Bíblia, porque na verdade Jesus veio para confirmar, acho que em Gálatas que fala, Jesus veio para confirmar a aliança feita aos pais. Então a nova aliança é uma nova aliança, muda algumas coisas, mas na verdade é uma aliança que cumpre, que completa, que entra na mesma sequência das promessas de Deus no Velho Testamento. E a gente não tem como entender a própria promessa de Deus. Você tem uma promessa, a promessa de Deus da vida eterna. Quem tem essa promessa? Alguém acredita nessa promessa aqui? Né? Nós temos uma promessa de vida eterna, nós temos uma ideia. Se a gente lê o Novo Testamento, e tem todas aquelas brigas aí sobre predestinação e como é que funciona e tudo, que nós temos promessas na Nova Aliança que falam, olha, Jesus morreu, é uma aliança irrevogável, eu vou cumprir essa promessa através de Jesus. Então você tem muitos lugares na Bíblia onde Deus fala assim, olha, eu prometo, eu cumpro minhas promessas, ainda que o homem seja infiel, eu sou fiel. Não é isso que a gente tem? Mas como que funciona essa questão do homem infiel? Então, assim, é impossível a gente falar de Salomão, nessa parte da vida dele, sem pensar, mas espera aí, Deus não fez uma promessa a Davi? tudo bem, Deus também falava, olha, cuidado, não pode, mas Deus falou com Davi, Deus falou assim, olha, seu filho vai ter um trono eterno. Vamos ler aqui, 2 Samuel 7, assim, eu vou só pegar essa, mais essa parte aí, no versículo 11, Deus fala no final do versículo 11, que o Senhor vai fazer uma casa para Davi, né? No versículo 12, ele explica que Davi vai morrer, e depois ele vai levantar um descendente que vai estabelecer o reino. Versículo 13, este descendente edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino, por quanto tempo? Para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, o filho, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade, o que, que é essa palavra? Vocês marcaram na sua Bíblia? Eu acho que eu já pedi para marcar, né? Que é Zed, né? A minha fidelidade, a minha benignidade, o meu amor de aliança, não retirarei dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Então a gente precisa entender, assim, eu estou só querendo trazer à tona esse assunto. Primeiro que eu acho que a lógica humana, a gente nunca vai conseguir entender isso perfeitamente. Você acha que você vai, você acha que algum curso pode explicar satisfatoriamente a Trindade? Tem algum curso que vocês conhecem? Me avise, se descobrir, me avise, né? Eu vou falar que não presta, porque não tem como. Se alguém falar que sabe explicar a Trindade, a gente já sabe, está errado, né? Se alguém falar, não, olha, finalmente eu descobri a resposta, predestinação, já entendi tudo, eu sei como é que funciona, né? Está errado. Porque você nunca assim, quando Jesus não voltar, não nos der um novo entendimento, aí nós podemos entender muita coisa naquele dia que não entendemos agora. Mas assim, nessa vida, nós nunca vamos entender. Nós podemos até ter algumas respostas que nos ajudam a confiar na sabedoria de Deus. Algumas coisas assim, não, Deus é sábio, Ele sabe como Ele vai fazer. E algumas chaves, tipo assim, essa questão do coração. Deus se importa com o coração. No Velho Testamento tinha aquela aliança que era, você tem que guardar os mandamentos, quem guarda os mandamentos é justo. Ah, mas agora não é assim mais, agora é nova aliança. Tudo é graça, amém, irmãos? Tudo é graça, né? É só Jesus, perdoa tudo, não importa o que você faz. Não é bem assim. Não é a velha aliança, realmente não é a velha. Mas tem uma resposta. E essa resposta está aqui, escondida em figuras. Deus deu uma promessa para Davi, Deus falou, fala nos profetas depois, tem tantos lugares, não vamos tomar tempo agora, mas Deus fala muitas vezes, são as misericórdias seguras de Davi. Deus jamais vai esquecer o que ele prometeu para Davi, Deus jamais vai esquecer o que ele prometeu para Abraão. Nós tivemos um banquete, né, com esse irmão judeu que veio assim, porque eles trazem essa certeza, essa conectividade entre o Velho Testamento e o Novo. É uma coisa tremenda a gente ver, Deus não mudou, Deus do Velho Testamento não é outro. O método dele tem a progressão, ele está caminhando para a nova aliança, mas o que ele está revelando aqui é Deus, essa natureza de Deus. Então quando nós temos essa promessa de Deus para Davi, e depois o filho chega, olha o que está dizendo aqui, ó, versículo 14 fala, Segundo Samuel 7,14, ele fala, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens. O que quer dizer isso, varas de homens? Deus vai usar instrumentos humanos, como a gente vai ver depois na sequência do capítulo. 1 Reis 11 vai mostrar que Deus começou a levantar pessoas que Deus usou para castigar Salomão. Mas ele falou assim, mas são disciplinas humanas, mas eu não vou tirar a minha aliança, o meu amor, meu quesed, meu amor de aliança com Salomão, como aconteceu com Saul. Saul perdeu o reino totalmente, mas com você não vai acontecer isso. Então, irmãos, é muito complexo, é muito profundo isso. Eu não tenho nem como explorar isso em mais profundidade, mas eu quero dizer o seguinte: as promessas de Deus, as promessas de Deus, ele sempre vai achar um jeito de cumprir. Deus consegue fazer coisas fantásticas, ele promete, mas ele também não pode deixar de castigar. Quando Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus, quando Salomão quebrou a aliança de Deus, Deus seria infiel se ele falasse, não, eu prometi para Davi, o Salomão está pintando e bordando aqui, mas eu não posso quebrar minha palavra para ele. Deus não pode fazer isso. Deus falou assim, olha, se você quebrar minha aliança, você vai conhecer a minha disciplina. Deus vai disciplinar, e a própria pessoa envolvida, porque o reino de Deus não é Davi e Salomão só nas pessoas dele, mas o reino de Deus é o povo, é o propósito de Deus. Você sabe que o filho de Davi, que Deus estava falando com ele aqui, era muito além de Salomão, ele estava falando de Jesus. Então, Deus tinha algo além do primeiro filho, Salomão, e dos outros descendentes, mas tem um cumprimento natural também. Então, a cabeça da gente começa a dar. Está em curto, né? A gente quase não consegue entender. Como que Deus, e é essa briga, irmãos, essa questão de igreja e Israel, pode colocar que é uma das coisas que o povo de Deus menos entende, é uma confusão, é uma falta de entendimento. Uns falam que Deus vai cumprir as promessas para Israel, mas quando a igreja estiver lá no céu, outros falam, não tem mais Israel, coisa nenhuma, é tudo a igreja. Tem uma confusão sobre esse assunto. Mas como que é? Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Davi, Deus falou que vai colocar um rei ainda, lá nos profetas, depois que o povo estava no cativeiro, Deus falou assim, mas eu vou colocar um rei sobre o trono de Davi. Ah, mas eles não entendiam direito. Ah é? Chega lá em Lucas, quando o anjo fala com Maria, o que o anjo fala para Maria? Vocês lembram disso? Você vai ter um filho, o anjo, será que o anjo também bagunçou a mensagem de Deus, né? O anjo fala para Maria, fala assim, olha, você vai ter um filho, e sabe quem é esse filho? É o filho de Davi, que vai sentar no trono de Davi. Oh Deus, mas como que esse negócio, como que aí Jesus vem falando, é muita confusão na nossa cabeça, mas para Deus é tudo simples. É tudo simples, é tão simples. Fala assim, não, eu vou cumprir a minha promessa para Davi. Vai ter um reino, Jesus ainda vai sentar no trono de Davi, mas não é um povo separado, é tudo um povo só. E aí a cabeça da gente começa a ficar assim, zonza. Como que é isso? Como que é, Deus? É um reino espiritual, é um reino natural, é Jesus sentado no trono de Davi. Tudo ele vai cumprir, tudo, irmãos. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não deixa de julgar, de castigar as pessoas que não cumprem a sua aliança. A própria história do povo de Israel é uma prova disso. Deus ainda vai cumprir muita coisa para o povo de Israel, mas ele também foi muito duro, muito fiel também no castigo, nas disciplinas da aliança. Deus não deixou de julgar as pessoas que são infiéis às alianças de Deus. E por isso, meus irmãos, vamos voltar então aqui para 1 Reis 11, e depois só quero mostrar um texto no Novo Testamento. 1 Reis 11, ele fala o seguinte. Então vamos ver o que Deus fala sobre o erro de Salomão, né? Nós paramos no versículo 9, né? O Senhor se indignou contra Salomão porque desviou seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera, embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo, que no caso é Jeroboão. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Irmãos, olha só. Deus não tinha advertido Salomão? Ele advertiu, avisou. Ele falou desde o tempo de Davi. Davi falou assim, Deus falou para Davi: olha, eu estou dando uma promessa para você. Eu vou fazer isso. No sentido final e completo, a promessa de Deus, quando chega nesse ponto, porque tem vários estágios da promessa. Quando Deus dá uma promessa, tem ainda uma condição. Só que Davi, quando chegou em 2 Samuel 7, Davi já tinha passado por um monte de etapas. Então, quando Deus falou... A história de Abraão é um pouquinho mais fácil, né? Porque Deus promete: ó, eu vou dar para você um filho, vou dar essa terra, e Abraão continua servindo a Deus, andando com Deus. Deus podia ter falado assim: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Se Abraão não saísse da terra dele, se não fosse fiel a Deus, aquela promessa não teria se cumprido. É, então, na vida de Abraão, você vê uma promessa virar aliança, e uma aliança virar juramento. Isso é muito bonito na vida de Abraão. É, porque você vê como uma promessa vai se firmando, vai se tornando firme, segura, e chega o ponto, o próprio livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala que Deus, por duas coisas imutáveis, quais são? Uma, quando Deus fala, a palavra dele já não volta atrás, e segundo, ele jurou. Por que Deus precisa jurar? Né? Ele promete, já, a palavra de Deus já não volta atrás, mas é que ele chegou ao ponto de falar assim: olha, é juramento, isso não tem como voltar atrás. Tem muito judeu que não vai fazer parte do povo de Deus? Tem, mas que vai ter uma descendência de Abraão, que Deus jurou que vai dar a terra para eles, e que Jesus vai reinar naquele lugar, isso não tem como voltar atrás. Então foi juramento. E a Bíblia fala que a promessa que Deus deu a Davi, que o reino dele, a descendência dele estaria no trono, a Bíblia chama de juramento também. Eu não estou com essa passagem anotada aqui, mas nos profetas tem, e no Salmo também fala: o Senhor jurou, em Sião habitarei. Então, a promessa de Deus a Davi também virou juramento, não tem como voltar atrás. Agora, o que pode acontecer? Ele falou assim: olha, mas se seus filhos não forem fiéis, eles vão ser punidos, castigados, e eles podem ser excluídos da continuidade da promessa. A promessa a Davi não vai voltar atrás. Deus vai achar uma linhagem, Deus vai achar uma sequência, um remanescente, que vai herdar a promessa a Davi. Entenderam? Deus tem algo para fazer, principalmente através de Jesus, mas não é só um cumprimento espiritual. A igreja herda as promessas a Abraão, a Davi. Não, tem um aspecto literal, material, que o povo de Deus, de Israel, vai entrar nessas promessas. Mas a promessa de Deus, ela precisa se tornar uma propriedade minha. Ela vai se cumprir, ou comigo, ou sem mim. Ela vai se cumprir, porque não depende de mim. Mas essa promessa, aí que está. Vocês lembram que Deus se chamava não só Deus de Abraão, era Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. No caso de Isaque e Jacó, eles apropriaram, eles tomaram posse da promessa de Deus. A promessa que Deus fez a Abraão se tornou a promessa que Deus fez diretamente a Isaque. Não foi só por causa de Abraão. Só que Salomão, não aconteceu isso. A promessa de Deus a Davi não se tornou a promessa de Deus a Salomão. Entenderam a diferença? Ele não tomou posse, ela não se tornou a promessa de Deus para ele. E é isso que acontece na nova aliança. Tem uma promessa de vida eterna através de Jesus, mas você pode entrar nela ou pode não entrar. E não é porque um dia você aceitou Jesus no coração que já fechou, que já selou essa condição. A Bíblia não ensina isso. Acho que nós vamos retomar isso na próxima aula, né? Porque eu quero mostrar vários textos do Novo Testamento. Mas o livro de Hebreus é um livro chave. Porque o livro de Hebreus, ele mostra que a nova aliança é melhor do que a velha, porque as promessas são melhores, mudou algumas coisas, mas é a continuação. Isso não significa jogar fora a velha aliança. Significa que houve uma continuação. E o princípio, o livro de Hebreus, o mesmo livro que fala sobre o sacerdócio mudou, e os sacrifícios mudaram, e ele mostra como a nova aliança mudou em muitos sentidos, mas é um livro que continuamente fala assim: já que nós temos promessas tão maravilhosas, fique todo mundo sossegado, no fim vai dar tudo certo, ninguém precisa se preocupar. Vocês viram essa mensagem no livro de Hebreus? Muito pelo contrário, ele fala assim: já que nós temos promessas, Hebreus 4, vamos tomar cuidado, porque no Velho Testamento, alguns receberam as promessas e não entraram. E isso pode acontecer para nós hoje. Ele fala isso. No mesmo capítulo 4, mais no fim, ele fala: já que nós temos um sumo sacerdote que entrou na presença de Deus, que ele salva perfeitamente, ninguém se preocupe mais, fique tranquilo, vá dormir em paz. Não. Já que nós temos um sumo sacerdote, vamos nos apegar às promessas de Deus pela perseverança, pelas provações, para que nós também possamos herdar as promessas. A promessa de Deus a Jesus, como o caso de Davi, a promessa de Deus a Jesus precisa ser a promessa minha. Salomão foi longe. Salomão foi longe, ele foi bastante, mas ele não chegou ao ponto da promessa, da aliança com Davi ser a aliança dele. Não chegou. E a Bíblia fala que na nova aliança pode acontecer a mesma coisa. Então nós vamos continuar isso, não na semana que vem, a próxima domingo é ceia, mas nós vamos continuar falando sobre isso, porque essa questão das promessas de Deus é muito importante. Tem gente que fica bravo com Deus, que fala assim: Deus, o Senhor tem que cumprir as tuas promessas. Deus não vai deixar cumprir as promessas. Agora eu preciso saber se eu estou no lugar onde essa promessa se torna minha. Amém, irmãos? É tão sério como no tempo de Salomão. É tão sério. A nova aliança é a mesma coisa nesse sentido de que a promessa é maravilhosa, Deus vai cumprir, Ele vai fazer acontecer coisas tremendas, tudo que Ele prometeu, mas essa promessa precisa ser minha. Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos, e não só os olhos, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, o Senhor falou diretamente com Salomão, não vá atrás de outros deuses, e ele foi atrás de outros deuses. Senhor Jesus, toca o meu coração, toca o coração do teu povo nesta manhã, porque nós queremos ser, ó Deus, transformados, com o nosso coração também não vá atrás de outros amores, outros deuses. Ó Deus, tira do nosso coração todos os ídolos que ainda estão ali, tomando o lugar teu, tomando o lugar do nosso amor por ti, Senhor. Ó Deus, toca no nosso coração, para que as tuas promessas possam se tornar promessas para nós, para mim, para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima semana.